Os candidatos das eleições municipais do dia 15 de novembro já podem fazer campanha desde o último domingo. E tem novidade na escolha dos vereadores neste ano. Os partidos não podem fazer coligações para as vagas do Poder Legislativo Municipal, ou seja, não podem se juntar a outros partidos na hora de somar os votos, o que é muito interessante para a ocupação das vagas na Câmara Legislativa ou na Câmara Municipal. O impacto dessa mudança é o tema de um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado. O tema desse estudo, fim das coligações para vereadores. E agora? Vamos conversar com um dos autores do estudo, que é Gabriel Borges, consultor legislativo do Senado, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e doutorando em Direito Político. Gabriel, muito bom dia.
Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Prazer estar falando com vocês aqui.
Prazer é nosso, viu, Gabriel? Ô, Gabriel, os autores do estudo, né, você e mais dois consultores do Senado, participaram de vários encontros com candidatos a vereador. Qual foi a percepção geral que vocês tiveram dos candidatos em relação à proibição das coligações?
Essa foi uma das principais questões levantadas em palestras que a gente teve a oportunidade de ministrar no momento preparatório para as eleições. E os candidatos, eles estavam, os pré-candidatos naquele momento, né, eles estavam muito ansiosos com relação à quantidade de partidos que iriam compor a Câmara Municipal em cada cidade. E havia-se aquela apreensão porque se imaginava que haveria uma redução muito grande desse número de partidos. Então, os partidos pequenos e médios, a princípio, ficariam inviabilizados. E o que se tem verificado nos estudos que a gente desenvolveu e outras simulações que a gente fez para várias cidades, é que, na verdade, esse fato não ocorrerá. A tendência é que se mantenha o número de partidos. Em algumas maiores cidades, no caso de São Paulo, por exemplo, a gente manteve o mesmo número de partidos, considerando os números de 2016, e em Belo Horizonte houve até o contrário, um aumento do número de partidos na Câmara Municipal.
Então vamos lá, Gabriel, queria só destacar esse ponto aqui sobre o estudo. Eu ouvi aqui o estudo, achei bem interessante. Eu vi que vocês aqui se concentraram nessas duas capitais, né, Belo Horizonte e São Paulo. São Paulo é a maior capital do país, maior cidade do país. Se vocês fizeram uma comparação usando os números de 2016, não é isso? Ou seja, pegaram os votos de 2016 e fizeram uma projeção com base nesses números, se não houvesse coligações. Não é isso? Essa é a premissa do estudo. Então, quer dizer que não teve um impacto significativo na composição de partidos de cada Câmara Municipal, é isso?
Exatamente. Essa que era uma das principais expectativas do fim das coligações, na verdade, ela não vai ser verificada. A gente conseguiu comprovar isso. E o principal motivo dela não ser verificada é que houve uma alteração também na fórmula eleitoral. Então, até 2016, os partidos que não alcançassem o quociente eleitoral, eles não poderiam participar da distribuição por maiores médias. Porque, assim, como que é o cálculo eleitoral? Aqueles partidos que não alcançam o quociente eleitoral, eles podem hoje participar das sobras eleitorais. Então, há uma composição na Câmara Municipal que não é só por alcançar o quociente eleitoral. É um cálculo complicado, mas que a gente conseguiu mostrar que com essa variação na forma, há uma mitigação do efeito que se esperava da coligação, do fim das coligações.
Ah, ok.
E por conta dessa mitigação do efeito, a gente tem uma manutenção, em alguns casos uma redução de um ou dois partidos da composição da Câmara Municipal, e em outros casos até aumento do número de partidos nessa composição. Agora, é claro, o fim das coligações, ele traz um efeito que é muito importante e que é esperado também, e é de ter maior coerência partidária, maior coerência ideológica dos partidos. Porque o que acontecia nas coligações é que muitas vezes o eleitor, ele votava num candidato de um dado partido, de uma dada sigla eleitoral, e elegia o seu concorrente de outra sigla, uma sigla antagônica, pertencente a campo antagônico. Então, esse efeito, ele vai acabar. É o ponto positivo de se extinguir as coligações em eleições proporcionais. Vejam bem, a gente está falando aqui do fim das coligações para vereadores. Elas continuam existindo para prefeitos. E o fim também das coligações para deputados. Então é o que a gente chama de eleição proporcional. Agora, para as eleições majoritárias, que é o caso de governador, que é o caso também de presidente, elas continuam existindo.
Então, aí, nos cargos chamados majoritários, né? Presidente, exato, Senado, né? Para governador. Nós estamos conversando com Gabriel Borges. Ele é um dos autores do estudo Fim das Coligações para Vereadores. E agora? Um estudo que foi publicado recentemente pela consultoria do Senado Federal. Os outros autores são Adriana Campos Silva e Rafael Rodrigues Ferreira. Então, a equipe aí que trabalhou nesse estudo sobre o fim das coligações. A Adriana é professora decana da área de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. E o Rafael Rodrigues Ferreira é doutorando em Direito Político, também vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. Então, são os três autores desse estudo que eu achei aqui muito interessante e que estamos aqui destacando agora no Conexão Senado. Gabriel, você falou aí da questão do fim das coligações para cargos proporcionais. Então, a eleição para vereador deste ano vai ser uma espécie, digamos assim, de laboratório para as eleições gerais de 2022, quando, pela regra atual, as coligações também estarão proibidas nas eleições para deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Ou seja, então, pelo que estamos vendo aí, o sistema político vai fazer assim uma experiência nesse ano para ver como a eleição proporcional se comporta com o fim das coligações. Seria isso?
Exatamente. A gente já teve essa experimentação na mudança da forma em 2018, e agora em 2020 a gente vai ter essa experimentação com relação ao fim das coligações partidárias. A gente está falando de uma alteração constitucional, então era de se esperar que causasse um impacto muito grande, e vai se causar, mas não na dimensão que se anunciou no momento em que se aprovou a medida. A gente conseguiu comprovar que não vai ter impacto na questão da fragmentação partidária. Veja bem, o Brasil é um dos países com maior fragmentação partidária do mundo. A gente está falando aqui de uma percentagem, uma quantidade, uma média que é 4 vezes maior do que a mundial. Então a gente tem 4 vezes mais partidos efetivos, aqueles partidos que efetivamente participam da política no Brasil, 4 vezes mais, um número 4 vezes maior do que em outros países, do que na média do mundo. Então é um problema grave que tem sido tratado, tem sido criadas medidas para cláusulas de desempenho, várias propostas para tramitação no Congresso Nacional, e essa das coligações se imaginou que causaria algum impacto com relação a isso, e não vai causar. Mas traz contribuições relevantes, como eu falei, com relação à coerência programática, os partidos poderem se isolar no seu campo ideológico e não ter algum tipo de coligação que antes era contraditória do ponto de vista ideológico, porque havia coligação de partidos que pertenciam a alas antagônicas, partidos progressistas se alinhando a partidos conservadores com efeitos eleitoreiros. Então, esse tipo de situação que confundia muito o eleitor, ela está superada. Não vai avançar no outro campo que se imaginou que iria avançar, que é o campo de redução do número de partidos.
E você que está acompanhando essa entrevista pode ler esse estudo na página, a seção da página senado.leg.br/estudos. senado.leg.br/estudos. Então você vai encontrar lá esse estudo intitulado Fim das Coligações para Vereadores. E agora? Gabriel Borges, muito obrigado, viu, pela entrevista. Parabéns aí pelo estudo, muito interessante, que mostra aí um raio-x, né, dessa mudança importante que é o fim das coligações nas eleições proporcionais. Um abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, é sempre uma honra falar com você. esse programa que discute todas essas situações, todas essas medidas de maneira tão interessante e formal, levando mais conhecimento ao eleitor e ao cidadão em geral. Muito obrigado.